Há alguns anos, a nação brasileira ficou horrorizada com um incêndio de grandes proporções no edifício Joelma, no centro de São Paulo. Parecia impossível apagar aquele incêndio. As escadas magiros dos bombeiros não alcançavam a todos os andares. E as pessoas, nos inúmeros escritórios e empresas, começaram a se desesperar. A fumaça rapidamente asfixiava as vítimas, que tentavam respirar junto às janelas e acenar com tremendos gritos por socorro. Quando as chamas ameaçavam, os flagelados não escutavam as vozes que recomendavam calma e desatinadamente começaram a saltar de grandes alturas para a morte. Dramas de desespero e dor aconteciam dentro e fora do Joelma, onde parentes e curiosos assistiam a uma das maiores tragédias. Com imensa dificuldade, os que estavam nos últimos andares chegaram ao heliporto, onde o resgate ficava cada vez mais difícil, pelo calor da laje e pelos ventos que direcionavam afoitamente as chamas para todos os lados. Muitos morreram exatamente no momento em que procuravam o escape. Milhões hoje estão à procura do escape para os seus dilemas, os seus problemas e sua dor. Paradoxalmente, nesta época de avanços científicos, e apesar do apoio que a psicologia e a psiquiatria procuram oferecer, aumentam os desajustes, os traumas, a solidão e o desespero. A resistência humana e a capacidade de superar as dificuldades, tudo é colocado à prova. Sem falar no desemprego e na onda de crises financeiras que intranquilizam o mundo todo, as pessoas estão à procura de uma verdade, um caminho que lhes dê sentido à vida e um pouco de paz para sobreviver. Os próprios governos em várias regiões da Terra desejariam acalmar essa avalanche de inquietação social e impedir as explosões de insatisfação e violência, mas se sentem quase incapazes. Parece que os problemas vão além do simples espaço físico para se instalarem dentro do próprio coração. As multidões estão com a mente e o coração carentes de uma luz maior, uma bússola que possa dar-lhes uma direção. Não sabem para onde estão indo e que caminho estão seguindo, mas estão à procura de uma saída. Desvairados, correm atrás de panaceias como a bebida alcoólica e as drogas. Mascaram suas realidades nos 3 dias do carnaval, para outra vez se descobrirem insatisfeitos, desiludidos com seus problemas não resolvidos e até agravados. Já viram o adesivo colado no vidro dos automóveis que diz: "Não me sigam que estou perdido"? Isso dá uma ideia da insegurança das pessoas. Como disse o grande psicólogo Carl Jung, o ser humano é um enigma para si mesmo. Mas o nosso Pai Celestial não deseja que seus filhos fiquem perdidos por aí, sem um roteiro seguro. Ele quer guardar você das dúvidas que assaltam a sua mente. Ele não quer que você caminhe na escuridão, passando pelos perigos da noite escura deste mundo. Ele deixou um roteiro, um mapa para lhe indicar o caminho e dar sentido à sua vida. O rei patriarca Davi assim escreveu no lindo e inspirado salmo: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho". É essencial, entretanto, que as pessoas estudem com atenção para perceberem o verdadeiro sentido da Bíblia, comparando o texto que estão lendo com outros textos, para não darem as suas próprias interpretações aos escritos sagrados, como advertiu o Senhor Jesus em São Mateus 22, 29: "Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus". É fundamental pedir a assistência divina quando vamos abrir a Santa Bíblia. No Salmo 119, 28 está escrito: "Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei". Essa é uma coisa que o Senhor aprecia muito fazer. Em Lucas 24, 25 diz: "Então lhes abri o entendimento para compreenderem as Escrituras. Derramarei o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras". Provérbios 1, 23. Mencionamos há pouco a importância de comparar o que o Espírito Santo disse em um texto com o que ele declarou em outro texto sobre o mesmo assunto. Dessa forma, Um verso se torna a chave para desvendar o sentido de outro verso ou de um conjunto de versos. Por exemplo, em São Lucas 21, encontramos pessoas perguntando a Jesus sobre o Templo de Jerusalém e o fim do mundo. Em São Mateus 24, afirma que essas pessoas que perguntaram eram os apóstolos do Senhor. E através de São Marcos 15, descobrimos que os apóstolos que perguntaram foram Pedro, Tiago, João e André. Comparar um texto com o outro é uma regra básica ao se estudar a palavra de Deus, a Santa Bíblia. Uma das razões por que há tantas doutrinas discordantes em diferentes igrejas é que essa regra geral não está sendo respeitada, não está sendo seguida. E o diapasão de todo o livro de Deus não está sendo ouvido. Embora algumas profecias ou exortações fossem dadas a um grupo de pessoas em circunstâncias específicas e com uma aplicação a singular evento, podemos com certeza receber delas a edificação espiritual em todas as épocas. Diz a palavra de Deus, tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Um dos fatores importantes para a pessoa compreender as Escrituras é praticar os seus ensinos. Em João 7, 17 encontramos, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Amigo, aquele que não deseja obedecer à verdade, nunca poderá entendê-la. Quando andamos de acordo com a luz que recebemos de Deus através de sua palavra, mais e mais seremos iluminados nesse conhecimento. Por que Deus revelaria mais belezas da sua palavra àqueles que não estão dispostos a segui-la? Um ateu perguntou a uma humilde senhora cristã. A senhora leu a Bíblia hoje? Li. Sim, senhor, respondeu ela. Pode me citar alguma lição que aprendeu? A senhora parou, pensou um pouco e não conseguiu se lembrar de nada. Muito bem, disse o ateu. Para que ler alguma coisa se você não aprende nada com ela? Então a senhora parou mais um pouco, pensou um pouco mais e disse, eu gostaria que o senhor apalpasse essa roupa que lavei hoje cedo. E então ela perguntou, ela está molhada? Não, disse o ateu, já está seca. Pois é, disse a lavadeira, eu lavei esta roupa com água. A água já secou, mas a roupa ficou limpa. Eu também li a palavra de Deus hoje. Já não me lembro mais o que li, mas tenho certeza que a minha vida ficou mais limpa. Devemos entender que as Santas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, são a revelação de Jesus Cristo. A sua santa face nos olha e nos lê, a partir destas páginas sagradas. Ele é o nosso Redentor e Rei vindouro, capaz de salvar a todos os que se achegam por ele ao Pai. Entender isso é a maior de todas as alegrias. Agora, meu filho, pegue a sua Bíblia e comece a ler com amor e devoção. E sentirá uma presença gloriosa acompanhando você e trazendo vida, saúde e as bênçãos da paz. Compreender a Bíblia é conhecer pessoalmente o seu autor. E com certeza, Deus iluminará não apenas a sua mente, mas também todos os seus caminhos.
Quando opresso eu me sinto sob um peso esmagador, é Jesus, amigo, que eu quero ter. A sangrenta cruz me aponta, dá-me paz interior. Amigos Passa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor a si. É Jesus o amigo que eu quero ter. Quando bebo amargo cálice, trilho a senda da aflição, é Jesus o amigo que eu quero, que eu quero. O seu livro me consola e me traz inspiração. É Jesus o amigo que eu quero. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor a si. É Jesus o amigo que eu quero ter.
Oremos. Querido Pai, obrigado pela Bíblia Sagrada que nos ensina a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.